Olá, eufóricos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso episódio de 46. Já siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, o podcast Eufórico, Twitter, Eufóricas Pod, nosso TikTok, podcast Eufóricas, YouTube, podcast Eufóricas.
Exato. Já conferi no nosso quadro hashtag Eufóricas Curiosidades, então corre pro nosso Reels no Instagram e confiram também o nosso TikTok, porque a gente tá trazendo vários vídeos por lá pra vocês.
No episódio de hoje, vamos falar sobre a transição dos games para o streaming, as adaptações de jogos para séries ou filmes que têm se tornado algo comum e estão trazendo um universo expandido para o audiovisual.
Esses títulos deixaram de ser exclusivos em videogames e agora estão ganhando espaço em telas do cinema ou nos streamings. Essas adaptações parecem ser a nova tendência do mercado audiovisual.
De acordo com o levantamento do site Nielsen, durante o período de 6 de fevereiro e dia 12 de fevereiro, a série The Last of Us ficou em terceiro lugar no ranking de séries mais assistidas nos Estados Unidos por streaming. Ao todo, foram 1.900 milhões de minutos de transmissão.
The Last of Us é a primeira adaptação de uma série baseada em um jogo pela HBO, mas a média de público do seriado já ultrapassou outros sucessos da própria plataforma como Euphoria e The White Lotus. A série acabou se tornando a segunda maior estreia da HBO.
Pra quem não conhece e vive durante uma rocha durante esse tempo todo, né?
Qual é os maias?
The Last of Us é um dos jogos mais vendidos para o PlayStation 3 e é considerado um dos melhores jogos eletrônicos. Já para entender por que a série se tornou um sucesso, né, gente? Dá pra gente entender, né?
Exato. Aí, né? O diretor da série e criador do jogo, Neil Druckmann, disse em entrevista que o maior receio dele e do produtor executivo, Craig Mazin, era a qualidade final e a fidelidade com o jogo original. Então, a gente tá vendo essas adaptações de games, né, se tornando uma base ali para esses filmes, para essas séries que tem, né, esse foco em games. E antes não era muito bem visto, na verdade, né, porque os fãs prezavam exatamente isso que o diretor de The Last of Us e também criador do jogo tinha receio, essa fidelidade em relação ao jogo original, porque a grande maioria das vezes não tinha. E, além disso, The Last of Us, a gente pode trazer também aqui um pequeno adendo, né, que o elenco é composto por ninguém mais do que Pedro Pascal, que fez The Mandalorian, Daddy. E Bella Ramsey, que fez uma temporada de The Game of Thrones, inclusive mandou muito. Enfim, então já tem também um elenco ali com renome.
Pedro Pascal também já fez Game of Thrones, amiga.
Ele também, inclusive, outro adendo, ele também fez Game of Thrones, eu amo. Então, assim, eles já têm, lógico, uma mega bagagem e acabou que deu super certo. Os fãs super gostaram desses atores, né, escalados para os papéis que foram. E aí, o mais legal de tudo é que, para The Last of Us, os produtores também colocaram fãs para trabalharem na série. Então, não fãs, assim, simplesmente colocamos aqui fãs, opinem.
Ah, um fã vai trabalhar.
Um fã, vem aqui, você vai trabalhar pra gente de graça. Não, eles colocaram os fãs na parte de produção mesmo da série, né? Porque já trabalhavam com a parte de desenvolver os jogos, enfim. E eles acharam importante pra ter essa proximidade da narrativa com o jogo. E ficou, assim, sensacional. Tem frases muito parecidas do jogo na série. Ficou show de bola.
Assim, eu que não sou fã de videogame, nem sei jogar nada. Uhum. Estou falando sério, meus primos de 11 anos ficam desesperados quando eu falo que eu vou jogar alguma coisa com eles. Sim, isso é verídico. Eu adorei a série, eu acho que, tipo, é muito legal eles trazerem, tipo, os videogames pra série, porque, tipo, eu não, por exemplo, eu não sou nenhum tipo de fã, nenhum pouco fã, de videogame, eu me apaixonei pela série, achei super interessante. E é super legal isso, né? Tipo, pra pessoas que não conhecem o jogo, mesmo que eu tivesse escutado, tipo, pessoal da minha idade falando sobre esse jogo, The Last of Us, eu nunca fiquei interessada em jogar, mas quando saiu a série, fiquei super interessada de assistir. Então, isso é super legal, né? Tipo, trazer um público diferente.
Sim, e no meu caso, foi tipo a inversão da minha. Eu também não sou consumidora de videogame, inclusive nem tenho, mas depois de ver a série, Eu fiquei com vontade de assistir, tipo, de jogar o jogo, de ver o que tem lá, tipo, no videogame, como é que funciona as missões, como é que funciona tudo, como é o papel do Joel, da Ellie ali no jogo, né? E tudo, porque na série foi tão bem feito, tão bem estruturado, os cenários eram tão incríveis que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que deve ser isso no videogame? Então, isso é muito legal também, porque traz essas pessoas que nunca tiveram contato com o videogame para talvez pensarem em jogar o jogo, e as pessoas que jogam videogame não têm costume de ver a série vai começar a ver a série também. Então, isso é muito legal que tem uma troca ali nessa indústria.
Sim. Outro sucesso que saiu do videogame e foi para as telas do cinema foi o filme Uncharted, estrelado por Tom Holland. Apesar de muitas pessoas terem esperado pelo filme, a obra no final não teve uma boa recepção. Então, né, aquele negócio, expectativa versus realidade.
Sim.
Uma boa recepção pela crítica. E tem uma nota de 40% de aprovação no Rotten Tomatoes, site especializado em crítica de audiovisual.
Exato. Então, o jogo Uncharted, ele foi lançado em 2007 e 15 anos depois ganhou uma versão para as telas. E em grande resumo, a história fala sobre uma perigosa busca para encontrar o maior tesouro perdido, e enfim, também tem o Tom Holland nesse papel, que foi algo também muito aguardado até pelo próprio ator.
É, tadinho, né? Não deu sorte, né? Mas quem sabe na
Não deu
próxima.
muito certo, mas é isso, né? A
Tudo
crítica não
bem.
curtiu muito, não.
Bom, lógico que essas são apenas algumas das adaptações que tem no mercado hoje em dia. Jogos como Dungeons and Dragons, God of War e Super Mario Bros. São alguns dos novos lançamentos que vão seguir durante esse ano. Mais eufóricos, vocês devem estar se perguntando de onde surgiu esse boom das adaptações de games.
E aí, vamos de nossos hashtag eufóricas recap, né? Nos anos 80, rolou a consolidação do mercado de videogames de uma forma lucrativa, mas ainda era um público muito restrito, que era, na verdade, o público infantil.
E foi em 1993 que surgiu a primeira adaptação de um jogo para o cinema. E adivinha qual foi? Isso mesmo, Super Mario Bros. Mario! Mas o prejuízo foi grande. As críticas também foram lastimáveis.
Mas, como a indústria cinematográfica não queria desistir, 2 anos depois foi feito o filme Mortal Kombat, que provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar, ou pelo menos jogado. E apesar de não ter sido bem recebido pelo público também, esse foi o filme responsável por arrecadar mais dinheiro do que foi gasto em sua produção.
Chegamos aos anos 2000, com os novos avanços tecnológicos e digitais, como CGI, em 2001 lançou o filme Tomb Raider, com Angelina Jolie interpretando a personagem Lara Croft. Foi um dos primeiros filmes a trazer uma experiência mais parecida com o estilo de jogo.
Agora, bora dar um salto no tempo e viajar para 2010 e os tempos atuais. Segundo o site Omelete, foi nesse período que houve uma consolidação real do mercado de games como comércio. No cenário pré-pandêmico em 2019, o lucro da indústria de videogames foi de cerca de, pasmem, 148,8 bilhões de dólares no mundo todo, enquanto na bilheteria de cinema o lucro foi de aproximadamente 42,5 bilhões. Então tem uma grande
Ai,
diferença aí,
gente, eu
né?
acho assim que. Gente, é um mercado bem grande, games. Deveriam continuar investindo, tipo, e demorou bastante pra eles investirem, né?
Exato, tipo, a gente
Olha
tá
que, tipo,
começando a ver agora, né? Tipo, a
se você
partir de
pegar a linha do tempo
2022.
aqui, ó, tipo, de 1993 a 2001, com o primeiro, tipo, Tomb Raider, tipo. Gente, demoraram, hein?
Demoraram.
Desculpa, mas demorou.
E é muito doido pensar que só agora a indústria, né, dos jogos começou a investir nisso. Inclusive, a primeira adaptação que rolou de jogos foi, igual a gente disse, do Super Mario Bros. E era em live action. Então, pensa o Mario, uma pessoa assim, vestida de Mario, uma coisa muito parecida com videogame. Tipo assim, as pessoas querem algo que seja muito parecido com o jogo, mas que tenha uma narrativa diferente, né? Porque senão cai tudo sobre a mesma coisa, então não existiria motivo de fazer um filme, né?
Sim. Sim, tipo, a gente pode ver agora com The Last of Us, né? Que eu vejo muitas pessoas que são, tipo, jogam e falam que, tipo, realmente, tipo, pega cenas que aconteceu dentro do jogo e colocam cenas que aconteceram na série, tipo, fazem um comparativo e, tipo, tem cenas realmente que parecem muito, tem outras coisas que, tipo, eles tiveram que adaptar pro audiovisual. E, gente, isso é normal
Exato.
de qualquer adaptação que você for fazer, tipo, não tem como você
Sim.
ser 100% igual. Como diz a nossa queridíssima Isabela Buskov, A única pessoa que precisa de as palavras minimamente explicativas, figurativas, são crianças. Então, tipo assim, gente, é
É
isso.
isso, exatamente, é isso. E é muito engraçado porque o diretor da série de The Last of Us, né, e também que é o criador, o Neil Druckmann, ele falou junto com um produtor dele que tinha algumas cenas, igual a me falou, que eram parecidas, né? Iguais não, mas parecidas com a do jogo. E eles fizeram uma adaptação, às vezes até para aprofundar a cena. Tem uma das cenas ali, gente, quem não assistiu The Last of Us, aqui é um spoiler, mas é um spoiler do começo dos episódios, então tá tudo bem se você assistiu os primeiros. É que o Joel tá tentando se defender ali de um cara na cidade deserta e tudo, e a Ellie que tem que atirar no cara pra salvar o Joe, simplesmente isso. E tem uma troca ali entre os atores, né? Entre o Pedro Pascal e Bella Ramsey, de os dois se entreolharem, ela ficar super chateada com aquela situação, tudo. E, enfim, o diretor falou que foi incrível ver aquela cena ser muito mais aprofundada do que no jogo, porque no jogo é simplesmente ela salvando o Joel e pronto.
E aqui, ó, e tem outra coisa também que eu vejo as pessoas muito reclamando, é sobre a aparência física da Bella Ramsey no... Ramsey, né?
Isso mesmo. Pode falar da Bela, a gente é amiga.
Gente, enfim. Falando sobre a aparência dela, tipo, e comparando a aparência dela com a Ellie do jogo. Gente, nada a ver, tipo, sério, tipo, ela é a Ellie, tipo, e ela já mostrou isso diversas vezes. E na adaptação. E também tem outra coisa, quando lançou o novo filme Tomb Raider, que teve aquela atriz, a Alixia alguma coisa, que antes era Angelina Jolie, e fizeram a readaptação e colocaram outra atriz. E, tipo, ela não tinha os traços tão, tipo, sabe? As
Aquela
pessoas reclamaram.
hipersexualização, né?
Tipo,
Também, porque na Angelina Jolie teve.
as pessoas reclamaram. Tipo, e também eu vejo que o mercado, né, gamer, assim, é um mercado masculino. Então. É meio chato, assim, tipo, você ter que escutar esse tipo de coisa, sabe?
Não, exatamente. É super desconfortável, né? É bem como, por exemplo, tem alguns personagens também de The Last of Us do jogo que não têm necessariamente iguais à série. E tá tudo
Exatamente,
bem.
e tem ninguém reclamando, agora só porque é uma menina, tipo, o pessoal tá, ai, nossa, assim,
Ah, não, mas
gente.
pelo amor. Eu achei que, sinceramente falando, assim, opinião bem particular, que tanto o Joel quanto a Ellie ficaram muito parecidos com a versão do jogo, assim. Muito
Sim.
parecido. Lógico, quem joga, né, vai ter opiniões super distintas, sei lá o quê. Mas é isso, uma adaptação é isso, não é algo para se tornar a cópia, é o Ctrl-C, Ctrl-V, né, do jogo. É para trazer
Exatamente,
ali
gente. Como a
uma
gente tá falando, é
adaptação.
adaptação.
Exatamente,
É
trazer uma
uma
asa para até.
adaptação. O nome já fala adaptação,
Sim.
gente. A gente está adaptando para um formato.
Exatamente. Então, tipo, é isso. Não tem como ficar cobrando essa coisa de A e B. E outra coisa é sobre como essa indústria, tanto do game quanto do cinema, brigam em si, né? Porque, assim, ainda assim tem uma
Amiga, não só
discrepância
do
entre as
cinema,
duas.
não só do cinema, não só dos jogos, né? Mas, tipo, também de ver isso, como a gente falou no último episódio, sobre o mercado literário também, né?
Ah, sim, com certeza, né? Que a gente, é verdade, a gente trouxe isso no último. Tipo, tem sempre essa. Sempre vai ter, né? Porque são indústrias diferentes. Então, uma é a indústria do game, outra é literária e outra de cinema. São três indústrias diferentes que trabalham com
Exatamente.
públicos diferentes, com materiais diferentes, com recursos diferentes. Então, tipo, mas principalmente na indústria de game e de cinema, tem uma distância ali, né? Porque, assim, é R$ 200 um jogo. E o ingresso de cinema, às vezes, é 30, R$ 40. Lógico, depende do cinema, depende da sua cidade, depende de várias coisas. Mas ainda assim tem uma diferença. Então, tem pessoas que não vão querer pagar R$ 200 num jogo, mas vão pagar ali uma mensalidade no streaming da sua preferência para assistir The Last of Us. Então, tem essa um pouco dessa diferença também.
Então, né, o avanço tecnológico também foi um divisor de águas, né? Foi uma linha tênue entre o game, o filme e séries, tornando mais estreito, né, para os fãs pensarem que é algo mais real, uma coisa mais tipo live action mesmo, né?
Sim, eu super, super concordo com a Mi, porque eu acho que quando a gente estava criando o roteiro desse episódio, e pelo que a gente conseguiu ver, a maior preocupação dos fãs de jogos é ter uma similaridade entre o jogo e a obra final, seja numa adaptação para um filme ou para uma série. Eles reclamavam muito disso, né? Por exemplo, o que aconteceu em Mortal Kombat. Se você for ver a versão lá de 1900, sei lá quanto, você vai ver o quão bizarro era tudo. Tudo era muito, tipo, superficial, artificial. E lógico que conforme vai passando os tempos e o avanço da tecnologia, igual a Mi falou, tudo vai mudando. Mas acho que The Last of Us conseguiu entregar isso para os fãs,
Nossa, sim, gente,
agora.
muito. Gente, eu ficava vendo aqueles bichos lá, os.
Eu, gente, assim, meu
Que
Deus, como
medo,
eles
cara!
serviram. Eles serviram.
Gente,
Eles
eu não ia
serviram.
sobreviver, eu não iria sobreviver.
Mas a gente não iria sobreviver ao apocalipse de The Last of Us. Mas foi muito bem feita a série, é isso. Tinha uma. Tem uma
Exatamente.
produção de peso. E tenha dito, é
Isso
isso.
sim, exatamente. Então, eufóricos, agora a gente vai para nossa hashtag eufóricas recomenda, que é dar stream na série The Last of Us, of course. E é isso que está disponível na HBO Max, então corre lá, maratona, que já saiu a temporada completa.
E bora de aguardar a segunda temporada, né? É isso que a gente quer.
Exatamente.
Mais Pedro Pascal e Bella Ramsey nas nossas telinhas, é isso. Então
Sim.
acabou o nosso episódio Eufóricos, mas lembre-se que toda quinta-feira, às 7 horas, temos um encontro marcado. Aproveitem e sigam a gente no nosso Instagram, arroba podcastEufóricas, nosso Twitter, arroba EufóricasPod, e nosso TikTok, arroba podcastEufóricas. Gostou? Tem alguma dúvida, crítica construtiva, manda pra gente por lá, porque ainda vai ter muitos assuntos que vão causar euforia na gente. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e gostem dos nossos rios também, porque a gente tá dando nosso sangue ali pra esse conteúdo.
Exatamente, gente, ó. É só dedo no cu que gritaria.
Exato. Curtam, compartilhem. Mandem pra todo mundo. Fala, gente, salva. É isso.
Então tá, bora pros créditos. Roteiro: Bianca Dias, Sonoplastia, Milena Fagundes. Capa do episódio: Hayley Dias. Intro: Labyrinth, Still Don't Know My Name. E dessa vez a gente acertou no nome da música, tá?
É isso. Então, beijo eufóricos, até a próxima.
Tchau, tchau. Até a próxima.